CBN Saúde está de volta. Nosso assunto de hoje, estamos conversando com o médico Marco Antônio Rocha Loures, é artrite reumatoide. E nós vamos, nesse nosso último bloco, falar do tratamento da doença. Doutor, o senhor falou que a doença é genética. Ela tem seu avanço, ela progride. Quanto mais cedo diagnosticada, mais fácil o tratamento. Como é que se trata, doutor?
O tratamento trata-se com um anti-inflamatório não hormonal, esses anti-inflamatórios comuns, mas normalmente ele responde pouco. E a gente pode dar um pouquinho de dose de corticosteroide, por pouco tempo, se possível, e a droga mais, assim, chamada padrão ouro, mais específica, que tem um controle bom, é o metrexate, que ela é usada, é um antimetabólico, é uma doença usada para câncer, mas a gente usa uma dose mínima, pequena, semanal, dose aí de 15 a 20 miligramas por semana, e que tem sido a droga que, ou medicamento, né, se fala droga, às vezes é medicamento, que tem controlado bem essas patologias, essas doenças. Uma parte dos pacientes não responde ao metrexate. Aí nós entramos com... Porque isso tem uma escala, né? Entramos com leflunomida. Se o paciente, depois de 3 meses ou 4 meses, não responde, nós entramos com medicação chamada anti-TNF, que TNF é uma citocina produzida pelas células inflamatórias e ela está alta. Então, se você controla a citocina, que é o TNF, você tem um controle muito bom da doença.
Né? Esse medicamento se toma, como o senhor colocou, durante toda a vida, mas a dosagem dele, aquele medicamento diário, existe uma dosagem diferente para cada corpo? E o custo disso?
Nós temos 5 anti-TNFs pelo governo hoje. Um deles você toma semanal, o outro quinzenal, e um a cada 2 meses, que é endovenoso, e os outros dois você toma a cada 28 dias. Então, cada um tem uma performance, tem uma meia-vida diferente. Mas, no fim, eles vão fazer a mesma coisa, que é inibir essa citocina, que é um processo inflamatório. Né? Agora, os pacientes, antes de tomar esse medicamento, eles têm que fazer um screening. Screening seria alguns exames em que tem que fazer as dosagens para ver se o paciente está bem do fígado, se não tem nenhum tipo de hepatite. A gente faz o PPD, que está faltando agora, mas deve se normalizar agora, começo do ano, que é o PPD, para ver se ele não tem história de tuberculose, radiografia do pulmão. E a gente faz um acompanhamento desses pacientes a cada 3 meses para ver se não tem intercorrência. A gente pede atividade de doença e acompanha esse paciente a cada 3 meses para ver se ele não tem nenhuma intercorrência de infecção. Então, por quê? Esses medicamentos, eles mexem com o processo imunológico, então, às vezes, pode diminuir muito a imunologia da pessoa, ele pode ter um processo infeccioso.
Então, abre o corpo para outros tipos de doença, que é uma preocupação, que tem uma contraindicação desse tratamento.
Isso. E se a pessoa vai fazer uma cirurgia, por exemplo, nós suspendemos, se ele tem uma infecção de pele, uma infecção urinária, uma infecção dentária, qualquer tipo de infecção, nós suspendemos o medicamento por um tempo, até tratar essa patologia infecciosa, e voltamos a dar um remédio.
Subsidiado pelo SUS esse medicamento, doutor?
Os anti-TNFs, eles estão no sistema público, né? Praticamente hoje 80% a 90% são subsidiados pelo governo federal, pelo SUS, e uma parte pelos planos de saúde, alguns planos de saúde que ainda bancam esses medicamentos.
O nosso ouvinte, a Isa Josi, ela pelo Facebook está participando. E ela coloca o seguinte: ela tem muitas dores lombares que começam, ela coloca aqui DSS, pedece o pescoço, acho que deve ser isso, ombros e costas há dias, que essa dor passa por frente ao lado esquerdo, somente relaxantes musculares resolve. E nesse caso, tem que idade, especialista procurar?
Tem a idade dela.
Não tem idade dela.
Porque é importante a idade, por exemplo, se ela for jovem, a gente pode pensar em espondilite, mas mulher é mais difícil. Se ela for um pouquinho acima dos 50, 60 anos, pode pensar num problema de uma degeneração, uma artrose. Então, depende da idade também. Então, no caso da
Júti.
Eu entendo que ela deve procurar um clínico. Se o clínico achar que ela pode ser investigada como um processo reumático, ela deve ser encaminhada. Mas aí é difícil pelos sintomas, a gente vê. Por isso que é importante. O sintoma dela é importante, lógico, mas o exame físico, clínico é importante para saber quando começou a localização da dor, para onde que ela vai, e aí a radiologia, que é o exame, ou ressonância, tomografia, dependendo, mas a gente sempre começa com a radiografia, que é mais barata e mais simples, que pode solucionar o problema.
Doutor, se for da artrite reumatoide, deixa eu colocar agora no caso da nossa ouvinte, a Josi, no caso das mulheres, tem doenças que atingem mais as mulheres que os homens. A artrite tem essa tendência, mais mulheres que homens?
A tendência é de 3 a 4 mulheres para um homem, no caso da artrite reumatoide. Ela tem uma incidência maior nas mulheres. E por que isso? Alguns autores ou pesquisadores acham que poderia ser ligado ao hormônio feminino, mas não está bem caracterizado isso. Mas ela atinge mais as mulheres que os homens.
Outro ouvinte nosso, que é o Fábio, ele tem 31 anos, né, e daí uns dois anos mais ou menos, há uns dois anos, ele começou a sentir dores na parte superior das costas. Ele já foi várias vezes no ortopedista e tirou o raio-x e não encontra nada. Daí o médico receita um anti-inflamatório. Mas não adianta. Aí ele pede uma indicação para o senhor. Seria interessante um reumatologista? Como é que o senhor avalia o caso?
Se ele foi no ortopedista, que não é clínico, ele é cirurgião. Né? Volto a falar mais uma vez. Eu falo isso para os ortopedistas também. Não é nada... Acho que cada um no seu, na sua área. Mas ele deve sim procurar um reumatologista, que é o clínico. Então, esse clínico, a gente chama que nem a gente é, que nem um cachorro perdigueiro, viu? A gente vai atrás mesmo para achar a causa disso. Vai uma vez, faz uma radiografia daqui, faz um exame, faz uma eletromiografia, porque nós temos o eletro do coração, da cabeça e tem dos músculos, né? Para saber se tem algum local que está comprimindo aquilo, é onde que está. A eletromiografia, você coloca algumas agulhas nos braços, né? O exame é até um pouquinho chato, mas pode fazer uma radiografia ou ressonância de outro local, talvez cervical, né? São dores que podem ser irradiadas, às vezes a dor, por exemplo, no caso da coluna alta. Mas às vezes não está na coluna. Às vezes você sente formigamento no braço e ela está localizada no punho, ou está localizada na coluna cervical. Então são dores irradiadas, isso são muito comuns. Né? Você tem dor, por exemplo, na perna, no joelho, não tem nada no joelho. Você tem uma dor, ou você pode ter uma dor no quadril irradiada, que é uma tendinite, ou uma dor neural que vem da coluna. Então, eu acho que tem que sim, tem que ser investigado.
Doutora, a Josi, que o senhor tinha perguntado a idade dela, 35 anos, é claro.
Então 35 anos não é uma idade para artrose. Ela é jovem ainda, então tem que se pesquisar outra coisa. Se é um processo, às vezes, uma dor muscular também, né? Dor muscular, alguma síndrome de dor neuromuscular, é importante investigar. A artrose é muito difícil nessa idade.
Doutor Marco, chegou ao fim a nossa conversa, muito obrigado. Agradeço muito a participação dos nossos ouvintes todos que vieram aqui e perguntaram. Agradeço principalmente ao senhor por ter respondido as nossas perguntas. Doutor, muito obrigado por ter vindo ao CBN Saúde.
Obrigado, Gil. Eu fico à disposição de poder atender esse convite, vir aqui e dizer que a reumatologia e a gente faz a medicina nessa área porque gosta, né? E como você, quando você faz como você gosta, você faz bem feito. Eu entendo dessa maneira. Então, é um prazer poder responder a teus ouvintes, poder responder a você e esclarecer alguns assuntos que são de interesse da comunidade. Obrigado.
Conversei com o médico, nós conversamos com o Dr. Marco Antônio Rocha Loures. Nós conversamos com o presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia, ele que é reumatologista, falou sobre artrite reumatoide, que inclusive dia 12 de novembro é o Dia Mundial da Artrite Reumatoide. 12 de outubro foi o Dia Mundial da Artrite Reumatoide.